Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, Amélia Alves, é poeta e educadora, nascida em Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro, onde se formou em letras português e inglês e participou da fundação da Cooperativa de Escritores Universo. Especialista em TV educativa e educação à distância, Amélia Alves tem extenso currículo nessa área. Publicou o livro de poemas intitulado Vácuo e Paisagem, em 1978. Depois veio Atrás das Borboletas Azuis, em 2005. Seu terceiro livro se intitula 50 Poemas Escolhidos pelo Autor, saiu em 2009. Amélia Alves é membro titular do PEN Clube do Brasil e lança em 2017 um novo livro de poemas que se intitula No Reverso do Viés, pela Ibis Libris do Rio de Janeiro. E nós vamos conversar a respeito desta obra. Mas vamos começar um pouco sobre o passado de formação de Amélia Alves. Como é que surgiu a poeta e a educadora?
Olha, eu sou uma pessoa que está ligada à escola desde que nasci, porque eu era filha de professora e eu sou um caso de autoalfabetização exatamente por isso, de viver entre livros, aulas da minha mãe e ser vizinha da escola. Logo que isso foi mais ou menos detectado, eu muito criança ainda, não me lembro de ter sido analfabeta, nunca isso me foi relatado com clareza. Até o momento em que eu conheci Emília Cerqueiro, já adulta, tinha vindo para o Rio de Janeiro fazer mestrado em poética ou estilística, porque eu fiz jornalismo depois letras. Mas conheci Piaget no Congresso de Educação para a Inteligência e ali o meu caso foi estudado, diria você, que não foi um curso que eu fiz. Eu fiz a minha primeira sessão de análise. E aí passei a me dedicar à leitura e fui fazer mestrado em Educação, seguindo já a sequência de ter sido professora primária muito cedo e letras. Depois ter feito letras, concursada pelo Estado. E então a minha carreira aí deslancha como escritora também. Porque eu não pensei nunca em ser poeta, escritora. Eu gostava de ler muito. Eu gostava de livros grossos, com 9 anos de idade, onde eu li o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, nos livros do meu pai. Quase levei uma surra. Eu fiquei muito apavorada, não estava preparada. Mas com a escolha pelo caminho das letras, foi na Faculdade de Filosofia de Campos que os professores insistiam que eu era escritora, porque as provas eram feitas com muita perfeição e as respostas eram verdadeiros ensaios. Daí eu fiz parte de um grupo chamado Grupo Universo, com alguns poetas mais velhos e tudo. Nós criamos a cooperativa, porque eu tinha um livro em casa e não sabia. Mais ou menos por aí que a coisa vai se desenrolando. Professora dando aula, ensinando a ler e a escrever, e escritora, poeta.
Na verdade, houve um importante incentivo, né, de um professor também, né?
De vários. Eu, inclusive, levei 0 algumas vezes, porque eu escrevia legal em inglês e francês também. E eles implicavam, diziam, você não pode fazer isso com a língua dos outros. Você está escrevendo literatura. E nessa história eu ganhei o concurso de ensaio de Castro Alves em 71.
Esse ensaio foi publicado? Você tinha 23 anos.
Foi publicado pelos jornais da época, mas eu não tinha a menor pretensão. Eu só sabia que escrever bem valia a pena. E estudava sobre o assunto, me aprofundava. E sou uma voraz leitora de teorias e coisas assim que me fizeram escrever cada vez melhor, ou pelo menos me fazer significar para mim mesma.
A sua poesia inicial, então, foi produzida e publicada em Campos, né?
Foi.
Vocês fizeram essa cooperativa e seu primeiro livro saiu por intermédio dela?
Dela. Agora, como eu fiz jornalismo antes de letras, depois as coisas ficaram meio complicadas, eu já tinha dado pelo professor Joel Melo, que era o meu professor de texto, que defendia o meu texto muito, eu já tinha ganho a coluna dele no Jornal de Campos, até por ter feito também jornalismo. Então, eu tinha uma colônia sobre literatura, que me fez crescer muito.
E a sua formação seria, então, no campo da literatura, uma formação mais autodidata? Porque, claro que fez o curso de letras também, né?
Eu fiz o curso de letras e nunca deixei de ler, sobretudo. Agora, a minha incursão pela educação se deu através das ciências da linguagem e da literatura. Era a base que eu já tinha adquirido. Eu escolhi essas áreas de conhecimento, porque a minha tese de mestrado tem a ver com a formação do leitor. É sobre leitura crítica da realidade na mídia.
E você participou de programas de fomento à leitura, assim, para jovens também?
Olha, sempre me convidam para palestras em bienais e trabalhos outros, eu faço uma oficina de leitura. Eu criei um projeto dentro da sala de aula que carrego até hoje como educadora. Então, na verdade, eu virei educadora por ser arte educadora, sim, por trabalhar as linguagens que permeiam todo um processo pedagógico para formação da consciência crítica, que é o grande conceito que a gente carrega desde 1980 até hoje como possibilidade de melhoria da qualidade do ensino, hoje muitas vezes atropelado pela digitalidade, pelo digital.
E essa sua atuação, né, já longa, ela se deu mais no Rio cidade ou continuou em Campos?
Não, eu vim fazer mestrado no Rio.
No Rio, né?
E eu só morei em Campos no período em que eu fiz o ginásio. Eu entrei no ginásio com 10 anos, foi quando eu mudei para Campos. E terminei o clássico normal com 17. Então eu tenho uma vida de formação muito também marcada pela precocidade. E pelo interesse de querer aprender e também contribuir para a melhoria de ensino ou para a própria melhoria da minha figura como pessoa que se dizia que não era escritora e as pessoas me convenceram que era.
E era, né?
Então é a tal história. É o antídoto e o veneno. Ainda morro disso um dia, adoro.
E como nasce o poema de Amélia Alves? Dos caprichos da inspiração ou também da disciplina?
Não, nasce pelo comprometimento, pelas leituras que eu já tinha de modernismo. Eu nasço modernista, primeiro concretista, porque eu acompanhava tudo, não só acompanhava, mas participava de outros movimentos, não só o que nós criamos em Campos, mas também os movimentos do Rio de Janeiro. Então eu me considero moderna, modernista, e a minha grande paixão pela poesia brasileira, por Mário de Andrade, por Oswald. Depois acompanhei Drummond, Cecília, que eu li muito pequena. Eu já entrei na faculdade de letras, já tinha lido essa gente toda, do meu jeito.
Quando você se senta, ou se é que se senta, para escrever o poema surge para você, assim, num jorro, fruto da inspiração, ou vem uma ideia e você vai trabalhando lentamente essa ideia? Como é seu processo de criação?
Olha, o meu processo é de projetos. Eu digo, eu quero fazer um livro como esse, não é mesmo viés. Eu sinto que a minha poesia, porque ela é bastante crítica e politizada, um pouco dura às vezes, forte. E eu queria, então, amaciar isso. E no reverso do viés seria eu me revertendo aos vieses que a convivência humana me trazem. É mais ou menos isso. Daí o livro ser dedicado a várias pessoas que participaram desses meus hoje 40 anos de publicação de poesia.
Você vê em retrospecto alguma evolução ou mudança assim?
Vejo
nesses 40
porque...
anos?
Ah, sim, mas eu acho que dentro de uma mesma linha, que eu considero uma linha dialética, de trabalhar com a contradição, de trabalhar com a cultura brasileira na qual eu estou inserida, de uma forma bastante profunda, né? E com a minha própria formação cultural vinda de um pai baiano que era extremamente culto e de uma mãe que não é carioca, mas de vivência com a cultura do Rio de Janeiro. Samba, é futebol, é carnaval. essas coisas que fazem parte da realidade da gente que é brasileira me interessa muito. Agora, com relação a como isso se dá, eu acho que eu já estou dentro de um caldeirão de coisas inspiradoras e instigadoras. E é disso que eu gosto.
Estamos conversando com a poeta e educadora carioca Amélia Alves. Voltamos já.